passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Um poeta modernista, cosmopolita, pantaneiro, brasileiro e universal. Conhecido por brincar com as palavras e usar a sua infância como matéria-prima para versos que até hoje encantam adultos e crianças. Premiado por suas obras e avesso à publicidade, esse foi Manuel de Barros, que completaria 100 anos no dia 19 de dezembro de 2016. O Senado homenageou o poeta com uma sessão especial no dia 13 de março. Parte desse material foi compilado na reportagem especial Menino Centenário, Poeta Manuel de Barros, uma produção da Rádio Senado.
Para compor um tratado de passarinhos, é preciso, por primeiro, que haja um rio com árvores e palmeiras nas margens. E dentro dos quintais das casas, que haja pelo menos goiabeiras. E que haja por perto brejos e iguarias de brejos. É preciso que haja insetos para os passarinhos. Insetos de pau, sobretudo, que são os mais palatáveis. A presença de libélula seria uma boa. O azul é muito importante na vida dos passarinhos, porque os passarinhos precisam, antes de belos, ser eternos. Eternos, que nem uma fuga de bar.
Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul? Em 1916, essa dúvida não existia, porque Cuiabá, Corumbá, Nhecolândia, Campo Grande e o Pantanal faziam parte de um só estado.
Tanto que em Mato Grosso, onde a Cuiabá de Manuel de Barros é capital, o Dia Estadual da Poesia é celebrado no dia 19 de dezembro, data do aniversário do poeta, um dos grandes nomes brasileiros da arte, como lembrou o senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso.
Falaram a Carlos Drummond de Andrade que ele seria o maior poeta vivo no Brasil. Mas Drummond discordou e disse: não, não sou o maior poeta porque existe Manuel de Barros. A biografia de Manuel de Barros confirma que nos rincões do oeste brasileiro, onde se localizavam os irmãos Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a cultura sempre foi efervescente. Manuel de Barros nasceu em Cuiabá, na região do Porto, em 19 de dezembro de 1916.
O poeta ficou conhecido do grande público quando, na década de 1980, o escritor Milor Fernandes começou a publicar os seus poemas na sua coluna de jornal.
A temática eram os bichos, as plantas e as pessoas que habitavam a região em que Manuel cresceu e viveu até ir estudar em Campo Grande e depois continuar os estudos no Rio de Janeiro, onde se tornou advogado e poeta.
Este ermo não tem cachorro de noite. É tudo tão repleto de nadeiras. Só escuto as paisagens há mil anos. Chegam aromas de amanhã em mim. Só penso coisas com efeitos de antes. Nas minhas memórias enterradas vão achar muitas conchas ressoando. Seria o areal de um mar extinto, este lugar onde se encostam cágados? Deste lado de mim parou o limo, e de outro lado uma andorinha benta. Eu sou beato nesse passarinho.
No final dos anos 1960, o sucesso de Manuel de Barros enchia de orgulho um jovem de Campo Grande que viria a construir uma sólida amizade com o poeta. É o que conta o senador Pedro Chaves.
Nessa época, eu morava no Rio de Janeiro, no final da década de 60. E ficava orgulhoso com o sucesso editorial, porque Manuel escrevia em diversos jornais. E da crítica do meu contemporâneo, que falava do Pantanal com leveza, clareza e simplicidade. Na década de 70, em Campo Grande, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Falamos do Rio de Janeiro, de Campo Grande, de poesia, política, educação, de música e das belezas naturais e culturais do nosso rico e frágil bioma Pantanal. Aos poucos selamos uma amizade sincera e profunda. Sempre que podia, me dirigia à sua casa para beber da sua sabedoria.
Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos.
Foi Pedro Chaves quem apresentou o senador Cristóvão Buarque, do Distrito Federal, ao poeta Manuel de Barros.
Cristóvão Buarque lembrou de forma carinhosa o dia do encontro em Campo Grande. Mas antes de encontrar o poeta, houve um pequeno contratempo.
Não era um homem jovem, tanto que isso deve fazer o quê? Uns 5, 6 anos, e já estamos no centenário, e que ele estava muito amargurado e exigente, que era preciso chegar às 7 horas da manhã para poder falar com ele, e não levasse fotógrafo, e nem muita gente. Nós chegamos 6h50, ficamos na calçada, esperando que desse 7 horas. Quando deu 7 horas, tocamos a campainha. Veio uma senhora muito simpática, adoraria ter anotado o nome dela para fazer uma referência aqui, e se surpreendeu com a minha presença e disse que estava muito contente de me ver ali. Pediu para entrar. Entramos, nos trouxe pão de queijo, conversamos e o tempo passou e eu tive a sensação de que não estava na casa do poeta, e não estava, erramos a casa. E quando descobriu-se, e afirmamos para ela que não estávamos fazendo uma visita a ela, e sim procurando Manuel de Barros, ela disse, é muito interessante, é que ele mora nesse mesmo número, mas na rua de trás. E aí fomos. Aí veio a surpresa. Ele veio ao portão, com um sorriso enorme nos lábios, nos recebeu, conversou tanto que quase eu perco o avião.
A inteligência, a boa memória e o excelente uso da língua portuguesa tornavam o poeta uma pessoa de vasta cultura.
Ao mesmo tempo, a simplicidade no trato e a boa conversa encantavam os amigos e admiradores, como recordou Pedro Chaves.
Seu universo era o desencantar as palavras. Certa feita, ele falou sobre a força das manifestações artísticas. Disse: conheça o mundo, leia os grandes poetas, os grandes escritores. Nunca passe correndo por uma obra de arte. Você só poderá ser grande se conhecer os grandes. Manuel era homem cosmopolita, sabia de tudo e tinha uma cabeça privilegiada que encantava a todos. Era talento e era simplicidade. Uma coisa rara de se ver em um homem só.
Pedra sendo, eu tenho o gosto de jazer no chão. Só privo com lagarto e borboletas. Certas conchas se abrigam em mim. De meus interstícios crescem musgos. Passarinhos me usam para afiar seus bicos. Às vezes uma garça me ocupa de dia. Fico louvoso. Há outros privilégios de ser pedra. Eu irrito o silêncio dos insetos. Sou batido de luar nas solitudes. Tomo banho de orvalho de manhã e o sol me cumprimenta por primeiro. Laranda, 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 laranda,
laranda, laranda, laranda. Silêncio branco, a elegância e o branco.
devem muito às garças. Elas chegam de onde a beleza nasceu. As garças dormem na beira da cor. Tem esses pernaltas a incumbência de enfeitar os brejos. Quem pode saber mais do êxtase destes saurios? As garças, a elegância da garça desabrochada no brejo. Laranda, laranda, laranda. Silêncio branco, a elegância e o branco devem muito às garças. Elas chegam de onde a beleza nasceu. As garças dormem na beira da cor. Tem estes pernal de enfeitar os brejos. Quem pode saber mais do êxtase destes saurios? Do que as garças, a elegância da caça desabrochadas no brejo, desabrochadas no brejo.
Continue acompanhando um pouco da arte do poeta pantaneiro no segundo bloco da reportagem especial Menino Centenário. Poeta Manuel de Barros.
Estamos apresentando Reportagem Especial, jornalismo, cultura e realidade.